Agora são 10 horas e 33 minutos, 10 e 33. Muito bom dia para você de todo o estado do Paraná, você que acompanha a programação da CBN aí na sua cidade. A partir de agora, passa a acompanhar o nosso giro de informações pelo estado, o CBN Paraná, que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Justiça solta suspeito de tentar atropelar esposa e cunhada no momento em que elas iriam denunciá-lo por agressões. O caso foi em Castro, nos Campos Gerais. Quem tem mais informações é o Emanuel Fornazari, ele que fala da CBN Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O fato que aconteceu aqui na nossa região, Castro, está a mais ou menos 30 quilômetros, 40 quilômetros de Ponta Grossa. A justiça determinou ontem a soltura de David Fernando Betim, acusado de tentar atropelar a esposa e a cunhada enquanto elas iam denunciá-lo por agressões sofridas. A fiança foi fixada em 2 salários mínimos, cerca de R$ 2.800, mas o valor não havia sido pago até a noite de ontem. O incidente ocorreu na segunda-feira em Castro, nos Campos Gerais, e foi registrado por câmeras de segurança. David foi preso pela Polícia Militar e as vítimas foram encaminhadas ao hospital, onde receberam atendimento e tiveram alta. A juíza Viviane Cristina Diedrich autorizou a liberdade provisória do acusado, impondo medidas cautelares, como a proibição de deixar a cidade sem autorização judicial e o recolhimento domiciliar das 11 da noite às 6 da manhã. A defesa de David afirmou em nota que qualquer manifestação é prematura, mas que acatará as decisões judiciais. As imagens mostram David dirigindo um carro bordô ao lado do veículo das vítimas. Ele bloqueia a passagem delas, conversa brevemente e depois estaciona na frente. Em seguida, David dá ré e colide várias vezes com o carro das mulheres, tentando atingi-las antes de deixar o local. O delegado Marcondes Ribeiro informou que David, de 28 anos, foi autuado por ameaça, dano qualificado, lesão corporal consumada e também lesão corporal tentada, caso acontecendo aqui na cidade de Castro nesta semana, Luciano.
Obrigado pelas informações, Emanuel Fornazari. Vamos falar agora com a Brenda Karamaski, porque conflito agrário deixa feridos no município de Guaíra. Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. E para quem nos acompanha também, de acordo com a Polícia Federal, na noite desta terça-feira, moradores do Eletrosul, que é um bairro de Guaíra, e indígenas que ocupam terras na cidade, entraram em confronto por uma disputa fundiária. Esse conflito foi controlado com a chegada de forças de segurança federais, estaduais e municipais. Segundo a Polícia Federal, há feridos, mas ainda não foi divulgado o número, quantas pessoas ficaram feridas neste conflito. Esse conflito agrário na região de Guaíra ficou mais acirrado nos últimos meses, depois de novas ocupações de terra. A FUNAI acompanha a situação no local. Segundo o despacho da FUNAI, publicado no Diário Oficial da União em 2018, indígenas que habitam o oeste do Paraná, nas cidades de Altônia, Terra Roxa e Guaíra, fazem parte da terra indígena Guaçu Guavirá e ocupam duas glebas que juntas somam 139 quilômetros de extensão. Em 2013, a população dessas glebas era de 1.360 pessoas. Os moradores locais alegam que os indígenas chegaram à região em 2006 e desde então estão promovendo invasões a terras legalizadas de produtores rurais. A situação se agravou bastante no início desse ano. A Força Nacional de Segurança Pública enviou equipes até essa região. Muitos produtores rurais entraram na justiça pedindo a reintegração de posse dessas áreas ocupadas e o Ministério Público Federal recorreu de todas as decisões judiciais que determinaram a reintegração de posse dos imóveis. As decisões foram reformadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O tribunal determinou a participação do Comitê de Conflitos Fundiários, do próprio Judiciário, para a solução pacífica desse conflito. E há informações de que a Itaipub Nacional pretende comprar terras em disputa e doá-las aos indígenas. Quando a gente tiver novas informações, mais detalhes sobre essa questão que aconteceu essa noite em Guaíra, nós também atualizaremos aqui na CBN. Luciano.
Obrigado, Brenda, pelas suas informações. Infelizmente, mais um conflito agrário que deixa feridos aqui no nosso estado. Vamos a Cascavel. Deixa eu conversar com a Jéssica Passos, que tem as informações de um assalto em Santa Teresa do Oeste, também aí na região. Pai e filho foram rendidos, criminosos fugiram com a caminhonete. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Era por volta das 6 horas da manhã dessa quarta-feira, quando os homens invadiram uma casa em Santa Teresa do Oeste, cidade vizinha aqui a Cascavel, fica a cerca de 19 quilômetros daqui, e renderam pai e filho de 13 anos. O homem estava tomando banho quando ouviu um barulho de batida. Os assaltantes tentaram sair com a caminhonete e acabaram colidindo com o muro da garagem. Antes de fugirem, eles invadiram a casa, trancaram a família no quarto, vasculharam o local e fugiram levando a caminhonete e documentos. O morador relatou que acredita que o crime já estava premeditado, porque os criminosos sabiam da rotina da família. Cerca de uma hora após o veículo ser localizado por agentes da Guarda Municipal, então cerca de uma hora depois, esse veículo foi localizado então pelos agentes da Guarda Municipal, que faziam patrulhamento no bairro Sangafunda. Os assaltantes até tentaram se esconder em área de mata, mas os agentes conseguiram capturá-los. A dupla de 17 e 23 anos foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Cascavel. A caminhonete foi recuperada e será entregue ao proprietário. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica. Olha só essa, o motorista foi preso com mais de 300 quilos de maconha em uma rodovia na região de Londrina. Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia para todos, exatamente. Foi na PR 070, em Jaguapitã, durante a madrugada desta quarta-feira. Uma operação realizada em conjunto entre a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Estadual. Esse homem, preso de 33 anos, estava em um Volkswagen Gol e acabou não obedecendo a ordem de abordagem dos agentes. A droga estava espalhada no porta-malas, também no banco de trás do veículo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, ele disse que levaria o entorpecente daqui do Paraná até Bauru, no interior de São Paulo. Ele já era conhecido da polícia, tinha passagens por contrabando de cigarros. Lembrando que essas operações são constantes aqui na região entre a Receita Federal, a Polícia Federal e as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual. Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. O Paraná tem quase 1.000 denúncias de propaganda eleitoral irregular em 12 dias de campanha aí pelos municípios todos. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações sobre essas denúncias. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciane, e aos ouvintes. Desde o início do período eleitoral, o aplicativo Pardal, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, recebeu mais de 14 mil denúncias de irregularidades na propaganda das eleições municipais no Brasil. No Paraná, foram 944. A propaganda eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto e deve seguir uma série de regras estabelecidas em resolução do TSE, seja nas ruas ou na internet. A advogada Emma Roberta Palu Bueno, especialista em direito eleitoral, explica o que pode ser considerado irregular.
Tem alguns exemplos que eu posso dar que eu tenho percebido que são os que são mais corriqueiros. Primeiro, site de pessoa jurídica, perfil no Instagram, no Facebook de pessoa jurídica, não pode postar propaganda eleitoral. Então, se você segue uma loja, um material de construção, um mercado, e ele está fazendo postagem no seu Instagram de algum candidato ou fazendo uma postagem colaborativa, você pode fazer um print mesmo da tela, da rede social, e fazer uma denúncia pelo aplicativo Pardal. Além disso, a propaganda impressa, então adesivo, esse tipo de propaganda, tem também várias limitações. Um exemplo é colar propaganda, né, em alguma loja, em alguma empresa, que é proibido. Outro exemplo é o tamanho da propaganda. Por mais que a gente não concorde com isso, o tamanho máximo é de 0,5 metro quadrado, e nas casas, a propaganda só pode ser colada na janela.
A maior parte das denúncias no Paraná até o momento diz respeito a campanhas para o cargo de vereador. São 596 para o cargo legislativo. Já os candidatos a prefeito tiveram 215 irregularidades denunciadas. As cidades com maior número de registros são Curitiba, com 66, seguida por São José dos Pinhais, com 57. Depois vem Colombo, com 56 denúncias, Guarapuava, com 46 e Cambé, com 39.
Nem sempre o vereador ele é tão assessorado como é o candidato ou a candidata prefeita, mas também nós temos mais candidatos a vereador. Então, tem mais chance, né, de o candidato a vereador acabar cometendo alguma irregularidade. Então, esse também pode ser um dos motivos. É, de qualquer forma, às vezes a pessoa acaba tendo uma simpatia, né, pelo candidato a prefeito, que ela acaba vendo uma irregularidade e acaba denunciando o vereador que ela não tem tanta simpatia.
O aplicativo Pardal existe desde 2012, mas em 2024 a novidade é o uso da ferramenta para denunciar desvios nas campanhas eleitorais na internet, segundo o TSE. Para realizar um registro de denúncia, basta baixar o aplicativo no celular e preencher as informações. É possível também fazer denúncias pelo site pardal.tse.jus.br. Lembrando, Lucia, que as pessoas precisam tirar fotos, fazer vídeos, alguma forma de comprovar essas irregularidades para depois enviar ao Pardal, ao TSE.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. É isso, você pode ajudar nesse processo democrático, pode denunciar esse tipo de irregularidade eleitoral. Registre, né, o máximo que você puder, vídeo, foto, e mande lá ou no aplicativo ou então no site do Pardal, que é do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. São 10h45 e assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.